Bom dia, Lesimcha. Estamos no final de uma grande jornada, uma maratona de 51 dias. E hoje, Baruch Hashem, chegamos ao final, Bezat Hashem, como Zakaim. E queria falar um pouco desse final, desses últimos dias. Um dos primeiros pontos que a gente se perde, é quando a gente começa a falar dos Ushpizin, em Sukkot. A gente fala, o primeiro quem é? Avraham, Yitzhak, Yaakov. Quem é o quarto?
Moshe.
Por que não é Yosef? Por que Yosef, se ele veio antes de Moshe e Aaron, porque ele está em sexto lugar, tá bom? Então a gente tem Moshe, Aaron, Yosef e por último David. Por último, David. O que eles representam? Quem eles foram? Quem eles foram não é nossa dúvida, mas o que eles representam? E por que essa ordem, tá bom? Então a gente precisa entender que cada um deles tem uma midá especial, e eu não vou falar de todas as midot, eu vou entrar na midá de Malchut, que é a midá de David HaMelech, é onde a gente chegou hoje, finalmente, e é o final desses 51 dias, dessa grande jornada que a gente teve. O primeiro dia, depois que a gente passou, Elul, Rosh Hashanah, Shabbat Shuvah, Yom Kippur, a gente chega no Tikkun al-Yedei Simcha, a gente passa pelo Chag HaSukkot. Já não se fala mais de tshuva, meira, e não se fala mais de pecados, não se fala mais disso, só se fala de simcha, porque agora realmente é o abraço de Hashem, mas isso daqui é o término, a gente está terminando, Rabotai, hoje é o último dia. Shmini Atzeret Kashe Alai Predatchem, também não quero entrar, eu quero mamash tentar focar no assunto que a gente vai falar, mas Shmini Atzeret Simcha Torah é outro assunto, é uma festa separada, não é Sukkot, a partir de amanhã não se come na Sukkah, o que a gente vai comer na Sukkah é porque a gente está fora de Israel, tá bom? A partir de amanhã não tem Arbat Aminim, tá bom? Então, e mesmo se nós que vamos comer na Sukkah é sem as brachot de Sukkah, não tem Leishev na Sukkah, não se dorme na Sukkah conforme Mishnah Brura, o Ben Ishchai fala que sim, mas um montão de coisas já não se faz porque a gente só tá fazendo por dúvida, como a gente faz dois dias de Yom Tov, a gente faz mais um dia de Sukkot, se Sukkot é um dia para frente em Israel. Hoje, Oshana Rabbah, é o último dia de Sukkah, acabou, Shmini Atzeret, não se entra mais na Sukkah. Shmini Atzeret é um outro Chag, é Kashe Alai Predatchem. A gente está terminando essa jornada de 51 dias hoje, agora, com o Tikkun, amanhã com as Oshanot, as sete Oshanot, a gente está terminando tudo. Então, Rabotai, a gente depois que fez todo o nosso trabalho, a gente começa a adquirir as grandes virtudes que vão acompanhar a gente durante todo o nosso ano. A primeira noite a gente convida Avraham Avinu, e Avraham Avinu ele representa o Chesed. E aí, através do Chesed de Avraham Avinu, a gente adquire essa grande midá de bondade e a gente consegue carregar o ano e toda a espada de Chesed vem no primeiro dia de Sukkot. O segundo dia é Gvura, a valentia, que é de Yitzhak Avinu. O terceiro dia é Tiferet, que é Yaakov. O quarto dia é Moshe Rabbeinu, ele é Netzach, eternidade. O quinto é Hod, que é Aron HaKohen. O sexto é Yesod, tá bom? Tikkun HaBrit, que representa Yosef HaTzadik. Então, quando alguém te pergunta, Yosef não devia estar antes? Não, sempre que é seis, a sexta me dá, sempre é Yesod. Então Yosef é Yesod. Yosef tem a ver com Tikkun HaBrit, tá bom? Tem a ver com a base de tudo. Vocês podem perceber que a sexta aliá no mundo Sfaradi, no mundo Hassidi, né, que a gente segue ao Pio Zohar, ao Pio Sod, a sexta aliá é mais importante, não a terceira, porque é aliá de Yosef HaTzadik, é aliá que tem a ver com Shmirat HaBrit, com o cuidado que a gente tem com o Brit. E chega sétimo dia, e o último dia, que é o Keter, que é o último, que é a grande coroa, e chega a midá de Malchut. O que representa Malchut, Morai Verabotai? O que é isso? Estamos já falando há alguns dias, Arachaman Yakim Lanu Etzukat Hanavit Hanofalet. O que é isso? Deus, Arachaman, a gente termina o Birkat Amazon e a gente lembra de David. O que David HaMelech tem a ver com tudo isso? Morai Verabotai, hoje é a noite de David HaMelech. E hoje é a última noite de toda essa jornada. Desde Rosh Chodesh Elul, vamos terminar hoje. E a gente precisa entender o que é David HaMelech, o que é Malchut, o que é esse reinado, que é isso que a gente vai adquirir, isso que a gente vai levar em frente para o nosso ano, Bezerat Hashem. Então vamos entrar um pouquinho na vida de David HaMelech, vamos entrar um pouco quem foi David HaMelech e o que é isso daqui de Malchut. Quando alguém fala de rei, a gente entende que rei é uma pessoa que tem muitos súditos ou muitos seguidores. E esse daqui é o nosso maior erro, porque o primeiro encontro de dois grandes reis na Torá, a gente tem Yehudá contra Yosef. E lá, Rashi já traz que é uma briga de dois gigantescos reis. Yehudá não tem um súdito. Yosef é um grande rei. Yehudá não tem um súdito. Yehudá representa Malchut, porque ele é um rei que não precisa de seguidores. A pessoa, maior pessoa que é uma pessoa que é real, não é uma pessoa que os seguidores transformam quem ele vai ser. Hoje, mais que nunca, a gente está no mundo que a gente procura o que que vão falar, o que que se importam, o que que querem da gente, o que o público está esperando que eu faça, o que o público está esperando que eu vista, o que o público está esperando que eu fale, e assim por diante. A gente está muito longe de Malchut. Malchut é uma pessoa que é autêntica. Eu sou eu. Eu sou um rei verdadeiro. Eu faço o que eu quero porque eu acredito que é certo. Mas o que vão falar de você? Se você depende dos outros, saiba que você está longe. Você não reina nem sobre você mesmo. Rabotai, depois de Chodesh Elul, depois de Rosh Hashanah Yom Kippur, Sukkot, hoje é o dia de adquirir isso. Chegar a ser a pessoa mais verdadeira que você pode ser na tua vida. Ser você. Não me importa o que que pensam. Eu busquei a verdade, eu corri atrás da verdade. Birshu Hashem bimatzeu, eu corri atrás de Hashem e encontrei Hashem. Eu vou ter força agora de entrar na faculdade, depois de Rosh Chodesh, depois de todos esses 51 dias com kippah na cabeça na faculdade, ou cada vez que tem, eu vou esconder a minha identidade judia. IBMEC é uma ótima faculdade, né, Sassão? Desculpa, das melhores. Mas eu sou o melhor aluno da IBMEC? Ou eu tenho vergonha de quem eu sou? E isso aqui tem a ver com Malchut, Rabotai. A Malchut é você ter orgulho de quem você é, não ter vergonha nunca de anunciar eu sou judeu. E aí? Aonde você for, aonde você está? A gente teve toda essa jornada para descobrir quem somos. Começando de Rosh Chodesh Elul. Agora que você descobriu, você teve 7 dias para cada dia adquirir e o último, a cereja do bolo, não é o Menachem, a cereja do bolo é a Malchut. A cereja do bolo é eu, quem sou eu. E eu não tenho vergonha de ser eu, não tenho vergonha de ser Yehudi, não tenho vergonha de ser Shomer Torah e Mitzvot, não tenho vergonha que eu só como kasher, eu não tenho vergonha que eu não faço tais coisas, eu não falo de tal maneira. Isso é Malchut. E Rabotá, isso a gente adquire através do maior, David Melech Yisrael Chai Vekayam, que uma pessoa que você conta uma história do maior rei, que Melech HaMashiach vai vir dele, você acha que ele já nasceu em berço de ouro e ele só brilhou na vida dele. Mas isso não é a história de David HaMelech. A história de David HaMelech é bem diferente que qualquer pessoa que desenharia um vídeo de Hollywood desenharia. Ele ia fazer tudo diferente do que realmente aconteceu. Morai Rabotai, David HaMelech escreve no Teilim, no capítulo Yutet, no capítulo 19, e a gente lê isso todo o Shabbat, a gente começa a Pesukei Zimrá com esse capítulo. Hashamayim mesaprim kevod el, os céus contam o kavod, o respeito que Hashem tem. Uma seia da magida rakia, e o rakia é outro céu, não vou entrar agora no ponto, a diferença de Shamayim e rakia, tá bom? E lá, você observando o céu, você consegue ver a mão de Hashem. Yom le yom abia omer velayle layle chavedat, e assim por diante, en omer vendvarim bidin shmakolam. David HaMelech começa a descrever como você consegue descobrir Hashem e os atos de Hashem na criação. Continua. E David HaMelech, ele não para de mostrar como você vê Hashem na dentro da Briá, dentro da própria criação. Depois ele entra um pouco em Torá. E a questão é, o que está acontecendo? O que David HaMelech está fazendo tanto observando? Em que época da vida de David HaMelech ele passou tanto tempo observando que ele chegou nessas grandes conclusões? A gente conhece a história de Avraham Avinu. Avraham Avinu descobriu Deus observando a criatura, a própria criação, né, do mundo, porque não tinha Torá. David HaMelech tinha Torá. O que está acontecendo? Onde David HaMelech estava nessa época? Morai Rabotai, vamos lá para trás, vamos começar um pouco para trás, o começo da história, tá bom? Na verdade, é um pouco para trás. Shmuel HaNavi, ele é o grande profeta, onde ele coloca o primeiro rei da nossa história, tá bom? O primeiro rei da nossa história, que é Shaul. Que é Shaul. E ele conta assim: o que está acontecendo aqui? Shaul HaMelech, ele faz uma grande falha na vida dele. Ele faz uma grande falha na vida dele. Shaul HaMelech é o primeiro rei da nossa história, mas ele prova que ele não é apto a ser rei. A gente precisa entender, quando a gente fala de personalidades gigantescas, a gente não pode falar de uma maneira tão mundana, porque uma pessoa que Hashem escolheu para ser rei é enormemente maior do que a gente. Quando a gente vai falar de pecados deles, a gente não está falando de pecados nossos. Estamos falando de Meshihei Hashem, tá bom? Pessoas escolhidas por Hashem. Um navio, um profeta chegou a escolher eles, que é direto de Hashem. Mas Shaul HaMelech vem Shmuel e avisa ele e fala: querido Shaul, daqui 7 dias a gente vai para a guerra. Ele não falou daqui 7 dias, desculpa. Ele falou: Você só pode sair para a guerra depois que você fazer o Corban. E para fazer o Corban você precisa me esperar. Então, Shaul pega todo o exército. Imagina só, você convoca todo um exército. E aí, você está com todo o exército, todo mundo já está impaciente, tá pronto para ir para a guerra. Então, se preparando, e já tem hino de guerra, e já estão gritando, e já estão empolgados. E passa um dia e falam: ih! Ainda não. 2 dias, ainda não. 3 dias, ainda não. Depois de 7 dias, o pessoal começa a perder a paciência e decide: olha, Shaul, você não tá para valer, a gente não tá para valer, ou a gente vai, ou a gente começa a te abandonar. Shaul, ele dobra na pressão. E Shaul decide fazer o Corban antes de Shmuel chegar. Shmuel Anavi falou: você só pode ir para a guerra depois de fazer o Corban. Isso só vai fazer o Corban depois de eu chegar. Depois de 7 dias, Shaul, ele dobra, ele não aguenta a pressão e ele prova que ele não é apto para ser rei. Rei, Melech Israel é uma pessoa que não sofre com pressão. Pode ter pressão, mas eu sou indiferente, eu consigo aguentar. Porque se a pressão chega a te dobrar, é muito fácil de corromper. Você vai ser uma pessoa que dá para ser corrupta. Isso aqui não dá para ser um Melech Israel. Shaul HaMelech, depois de 7 dias esperando, 7 dias ele não mexe nada. Depois de 7 dias ele quebra. E ele faz o Corban. Logo que ele faz o Corban, chega Shmuel e fala: o que aconteceu? O que aconteceu? E Shaul precisa assumir. E vem o Shmuel e fala, o profeta, fala: Tishma, você não tem futuro como rei. Shaul faz mais um erro grave de pressão. Na guerra contra Amaleque, ele tem piedade, e ele, em vez de matar homens, mulheres, crianças, rebanho, da maneira que foi combinado entre Hashem, né, que é Shmuel, que representa Hashem, e Shaul, ele dobra, ele não aguenta a pressão, e ele acaba não matando mulheres, ele acaba não matando animais. Fala: calma aí, precisa ter dó. E daí tem a continuidade de Amaleque. E nesse momento vem Shmuel e fala: saiba de uma coisa, Davi, Shaul. O teu reinado terminou. Você não tem continuidade. Você não é apto para ser rei. Você não aguenta pressão. Morai Verabotai, agora a gente precisa achar uma pessoa que não tem problema com pressão. Uma pessoa que não tem problema nenhum com pressão. E aí chega Hashem e fala: Shmuel Bechavot, vai para Betlehem. Vai para Betlehem e lá você vai descobrir quem é. Ótimo. Então Shmuel Anavi, ele chega em Betlehem. Quando ele chega em Betlehem, faz uma seudá gigantesca, desculpa, faz uma seudá, ele faz um corban, né, antes da época do Beit HaMikdash, e ele quer falar com Ishai. Ishai é uma das pessoas, dos maiores tzadikim da nossa história. A Gemara fala que quatro pessoas faleceram Betioshel Nachash. Né, a gente vai estudar agora para Parashat Bereshit, daqui a pouco, e a gente sabe que a clalá, que uma das clalotas que a gente tem é que o homem não vai viver eternamente. Por causa que a gente comeu da fruta proibida, Betioshel Nachash, a serpente convenceu, a gente precisa morrer. Mas todas as criaturas, todo mundo que viveu nesse mundo acabou falecendo pelos pecados. Só quatro pessoas da nossa história não faleceram por nenhum pecado. E sim porque precisa falecer, que isso daqui virou uma lei da natureza. E um deles é Shaul, é Ishai. Então Ishai é um grande tzadik. E vem Shmuel e fala: eu preciso, eu vim aqui te ver. Óbvio, não tem uma pessoa mais apta para ser pai do próximo rei. Então ele chega e pergunta e fala para ele: me fala uma coisa. Cadê teus filhos? Quantos filhos você tem? Falou: tenho sete. Falou: quero ver teus filhos. E aí começa: vai bevoam bayar et Eliav. Chegou o primeiro filho de Ishai, Eliav. E ele vê uma pessoa tzadi, um talmid chacham, uma pessoa muito, muito bonita, alta, magra. Fala Hashem e fala: Vayomer ach neged Hashem eshicho. Ele não. Vayomer Hashem el Shmuel, al tabet el mareu vel gova komato, ki me'astiu. Não olha pela aparência externa dele, porque Hashem me'astiu, Hashem não gostou dele. Ki lo asher yireh Adam, ki Adam yireh le'inayim, Hashem yireh le'ilvav. Um homem vê com os olhos, Hashem vê com o coração. E o coração dele não é puro, o coração dele não é bom. Próximo. Aí ele pega Avinadav. Shmuel acha: opa, agora chegou. Hashem não quer. E aí vai indo três, quatro, cinco, seis, sete. Os 7 filhos, fala nenhum deles. Calma aí. Hashem fala para Shmuel: vai para os filhos de Ishai. Ele vai ver os filhos de Ishai. Um não é, dois não é, três não é. Ele falou que tem 7 filhos. Chega no sétimo, fala também não é. Então Shmuel fala: escuta uma coisa, Deus me falou que eu preciso escolher um dos teus filhos. Você não tem mais filhos? Falou: não. Falou: não é possível, você precisa ter mais um filho. Você precisa ter um outro filho. Como pode ser que Deus me falou que é teu filho? E eu vi todos os teus filhos e não é. Falou: ah, tem Davi. Esqueceu que tinha um filho? Moraes, o que está acontecendo? Como um pai esquece de um filho? Falou, ah, eu tenho mais um, eu tenho mais um. Ele apareceu no primeiro momento e falou, não tenho, não é. Depois ele falou, sim, eu tenho mais um. Então Shmuel falou, vai chamar ele, vai chamar ele. E a pergunta é, como Ishai se esquece desse filho, Rabotai? Quem que é esse Davi? Quem que é esse filho esquecido? Quem é esse filho que o pai nem quer saber dele? Quem é uma pessoa que eu chego e pergunto, quantos filhos você tem? Ele fala sete, e ele tem um oitavo. Quando Shmuel pergunta, você não tem mais um? Fala, não, não tenho. Mashem falou que você precisa ter. Então, sim, tenho. E que você não sabia que você tinha? Rabotai, a história, a nossa história começa lá para trás. A história começa com Rut Hamoaviá, né? Ela se converte, Ruth. Isso aqui é a história de Shavuot. Vamos deixar lá Mamash para Shavuot. E ela decide voltar para o povo judeu. Ela decide virar do povo judeu. Orpá fica para trás. Ruth vem para a nação judia. E quando Ruth chega na nação judia, ela tem um grande problema. Está escrito na Torá: Lo yavo Amon Moav bikal Hashem. Pessoas que vêm das nações de Amon e Moav não têm chance de entrar no povo judeu. Não é uma pessoa que se converteu de Amon e Moav, ele não pode entrar no Kahal, ele não pode fazer parte da congregação. Rabotai Mamzerim, uma pessoa bastarda que vem de um casamento proibido, tá bom? Uma mulher casada que tem relação com um homem. Essa criança que nasce é mamzer. Esse mamzer não pode casar com nenhum Yehudi que faz parte do Kahal, tá bom? Ele vai poder casar com pessoas que é mihutz la Kahal. Natim, mamzer, e assim por diante. E Amon u Moav. Pessoas se converteram, fizeram brit milá, cumprem todas as mitzvot, de talmid chacham, não pode casar com nenhum de nós. Amon e Moav, a gente não pode casar. Gam dor asiril yavo bikal Hashem. Um egípcio... 10 gerações não pode entrar. Eles vão ter que se casar entre eles, que é pessoas excluídas. E aí, depois de tantas gerações, dependendo do tamanho do psul dele, vai poder entrar ou não. E aí vão para Ruth e fala: Ruth, você não tem chance no povo judeu. Você vem de uma nação negra, você vem de uma nação proibida. E mesmo se você se converter, você não vai poder se casar. Você vai casar talvez com um escravo que foi redimido, você vai casar talvez com um convertido, você pode casar com um mamzer, com um bastardo, mas com um Yehudi normal não te vale a pena. Fica fora, pula fora. E Ruth insiste em vir. E um dia ela se encontra com Boaz. Boaz é o gadolador, é um dos shoftim, Itzban Ashofet. E Boaz fala: desculpa. Te ensinaram a halachá errada. Um homem de Amon e Moab não pode se casar dentro da nação judia. Uma mulher de Amon e Moab, sim, pode. Opa! Uma mulher de Amon e Moab, sim, pode? Sim. Por que Amon e Moab não pode se casar com o povo judeu? Porque Amisrael, quando quer entrar em Eretz Israel, eles não receberam o povo judeu como se deve. E veio Boaz e fez um Hidush. Os homens tinham que receber as pessoas. As mulheres deviam estar em casa e elas não fizeram nada de errada. Ruth, não tem problema nenhum. Ruth, você pode se casar com um judeu. E nesse momento, iniciou uma nova halachá que ninguém sabia. E o povo judeu, como se fosse a calma. Boaz fala que ela precisa casar com Tov. Tov não quer casar. Boaz se casa com ela. Boaz tem 400 anos na noite do casamento. Boaz se casa com Ruth com 400 anos. É o Gadol Ador. É como Rav Ovadia Yosef se casando com uma convertida, para vocês entenderem, tá bom? Então, Boaz se casa com Ruth. Ele tem uma relação com Ruth. Manhã seguinte, Boaz não acorda mais. Ruth fica grávida dessa relação. E Boaz nunca mais acorda. A Amisrael sai todo mundo falando. Boa. Boa pergunta. Excelente pergunta. Como Adão tinha 930? Aonde está escrito que só tem como viver 120 anos? Eu não achei ainda.
Parabéns
Tá
pelo
bom? Boa. Tá bom? Tá bom? Excelente pergunta, mas talvez isso faz uma parte de mais um dos grandes mitos judaicos, tá bom? Lav Dafka está escrito em algum lugar que uma pessoa só pode viver 120. E outro ponto, mesmo se vocês se encontrarem, tá bom? Tem muitos midrashim de pessoas que sim chegaram a viver mais do que isso, tá bom? Boaz chegou a viver 400 anos porque ele é Itzban HaShofed, ele é um dos Shoftim, e a gente está chegando na época de David HaMelech. David HaMelech está lá para frente, então precisa ser que ele viveu mais de 120 anos, com certeza. Mas Boaz, ele inventa uma nova halachá, entre aspas, ele inventa, ele revela uma nova halachá, e dia seguinte ele morre. Quer dizer que ele fez um erro, ele pecou. Isso sempre vai depender da visão que você tem. Uma pessoa que tem a visão correta vai ver que um grande rabino fez uma coisa, quer dizer que ele já fez o papel dele. Hashem segurou ele 400 anos para ele ter esse filho. Mas uma pessoa que quer ver olho torto, fala: se o rabino fez e no meu, na minha vista, na minha visão, deu errado, sabe o que quer dizer? O rabino errou. É muito mais fácil colocar o rabino errado e acabou. Porque a gente está num mundo que a gente quer tudo resultado imediato, e a gente está num mundo que a gente pode julgar todo mundo e pode decidir tudo por todo mundo. Se aparentemente, para mim, ele não se deu bem na história, e o que é se dar bem? É que o mundo ocidental vende se dar bem. Com, aparentemente, ele morreu. Se ele morreu, ele fez errado. Se ele fez errado, acabou. Ah, ele deixou um filho no mundo. Não é o único filho de bosta, tá bom? E esse filho dele vai vir Mashiach. Opa, isso precisa muitas gerações para ver lá para frente. Naquele momento, vocês viram, Boaz fez um erro grave. Boaz casou com uma mulher que ele não poderia ter casado, por isso que Boaz é castigado e Boaz morre. Nasce desse casamento Oved. E Oved tem um filho, Ishai, tá bom? E agora começa a grande, grande, grande Hidush, Rabotai. Ishai, ele recebeu do pai dele que o avô dele era tzadik e o avô dele não errou. O avô dele não errou, não tem como ter errado. Boaz não errou. Mas muita gente não aceita. E tem uma grande discussão no povo judeu. Boaz errou, Boaz não errou. Então, Ishai decide casar com uma mulher judia normal, Nitzevet Bat Adel. E ele tem sete filhos com Nitzevet Bat Adel. Fala o Ramá Mipano, Rabenachem Azariah Mipano. Chega um momento que Ishai fala um minuto. E se meu avô errou? Eu tenho sete filhos ruins. Eu tenho sete filhos que são Psulei Kahal. Meu avô vai achar que eles estavam bem. Mas tem muita gente que discute. É uma discussão rabínica muito grande. Será que eu vou manter minha família inteira de uma maneira dessas? Então ele decide fazer uma loucura. Tá bom? Não uma loucura, Chas v'Shalom. Ishai vai para escrava deles. Vai para escrava deles. E fala: escuta uma coisa. Eu quero ter um filho kasher, pelo menos. Eu quero ter um filho kasher. Ele já está anos que ele não chega perto da esposa dele. Ele e a esposa dele, Nitzeved, já não tem relação há anos. Anos que eles não têm relação, mas eles estão casados. Eles estão casados. Então Nitzeved não tem como ter relação com ninguém. Ela não tem como aparecer grávida. Se ela está grávida, não é do marido. Ela é uma mulher casada. Então isso aqui precisa ser um mamzer, uma mulher casada, aparece grávida que não é do marido, e o marido tem certeza porque já há anos que eles não estão juntos. Essa mulher, ela vai ter um filho que é mamzer, é bastardo. Vem Ishai, Ishai vai para a escrava dele e fala assim: escuta uma coisa, eu posso ser, pode ser que eu sou um psul kahal, e se eu sou um psul kahal, se eu sou uma pessoa que é proibida estar dentro de Am Israel, vamos fazer um combinado. Então eu vou casar com você, eu posso casar com uma Shivra, eu posso casar com uma escrava, porque eu sou psul kahal. Mas se eu sou kasher e meu avô estava certo, então eu não posso casar com você. Então eu vou te lechachrer, eu vou te liberar, eu vou liberar a tua escravidez em condição, eu vou condicionar. Se eu sou kasher, você está livre. E aí nosso filho é de um kasher com uma mulher que foi liberada. Se eu sou pasul, você não está livre e a gente vai ter um filho que nasce da barriga de uma escrava. Ele não tem ichus, ele não é meio ras, ele não é meio ras, ele é um escravo. E essa criança, depois que você libera, ele já está livre, ele já vira um Yehudi normal. Uma pessoa que é mamzer, Rabotai, uma pessoa que é mamzer, um bastardo, ele não tem o que fazer. Todos os filhos dele vão ser filho, neto, bisneto, vai ser tudo mamzerinho, tudo mamzerinho. O único jeito de ele consertar é ele casando com uma escrava. Hoje em dia tem escravos? É meio complicado, tá bom? Se você conseguir comprar uma escrava, você pode ter relação com essa escrava. Essa criança que nascer vai ser escravo. Você libera esse escravo. Você libera esse escravo, ele é kasher, pode casar com qualquer Yehudi normal. É a única maneira de limpar Mamzerut. Única maneira. Então Ishai tem essa genialidade, ele vai para a escrava dele e fala: escuta, se eu sou kasher, você está liberada e nosso filho é normal. Se eu não sou kasher, então você é minha escrava e nosso filho que nascer vai ser um escravo, eu libero o escravo e acabou. A escrava se sente mal. Ela vai para a patroa. Fala: Nitzeved, escuta uma coisa. Tá pegando mal essa história. Eu não acho que teu marido fez nenhum erro. Ele escutou Boaz. Ele tá pretendendo fazer comigo isso, isso e isso. Então Nitzevet fala: não, não, não. Você não vai ficar com meu marido. Nitzevet se fantasia sendo a escrava e é ela que fica com o marido. E isso nunca é revelado. Nunca ninguém soube a respeito disso. A única pessoa que sabe é Nitzevet Bat Adel. Nem o marido não sabe. Nitzevet aparece grávida depois de 3 meses. Ishai tem certeza, você é uma mulher não fiel. Você é infiel. E a criança que está na tua barriga não é meu filho, porque eu não estou com você há anos. Então a criança que está na tua barriga é uma mamzer. E quando nasce essa criança é ruiva, toda avermelhada, parece Esaf. Essa criança, ela quer derramar sangue. Essa criança vai derramar sangue. É um assassino, ser igual a Esaf. Eu preciso acabar com essa criança. E essa criança é David. David Amelech nasce e durante 28 anos ele vive como um bastardo. Durante 28 anos ele é uma pessoa excluída. Durante 28 anos ele é uma pessoa de fora. Esaf, quando ele se encontra com Yaakov, ele tem 15 anos e ele chega para Yaakov. Yaakov fala: Eu quero a Bechorá. Eu vou morrer, o que que eu preciso dessa Bechorá? Porque Esaf ia morrer, ele tem 15 anos. Eles estão brigando pela Bechorá. Esaf foge do campo. Ele fala: Me dá essa comida gostosa vermelha que você tem. Ali tem Niná Minadoma Domazé. Então, Yaakov fala: Um minuto, me vende a Bechorá. Fala Esaf: Bechorá? Eu vou morrer, eu preciso da Bechorá. Que vai morrer? Você tem 15 anos, menino. Você está pensando na morte? Você é jovem! Uma pessoa que vive no campo, ele tem medo da morte. Ele era caçador. E um caçador vive com medo da morte. Seria um Hayala entrando em Gaza. Ele tem medo que ele não volta. Uma pessoa que entra em Gaza, ele se despede da família antes. A gente reza para ele voltar inteiro, mas existe probabilidade de não voltar. Um caçador que está o dia inteiro atrás de leões, de animais ferozes, tem probabilidade de ele não voltar. Então o que que fazem? Falam: David, você não vira o nosso pastor da família. Vai defender nossas ovelhas dos leões. Vai defender nossas ovelhas de tudo que tem de ruim. Porque Ishai está esperando. Eu não tenho como matar meu filho. Mas espero um dia eu escutar. Ai, que pena, ele morreu, que dó. Ishai está esperando um dia que ele vai morrer. E ele vai.
Cara, mas e se a gente considera o grande sadique que nunca fez nenhum
Tá
pecado?
vendo? Imagina quem faz pecados, né? Não, tá bom, ele fez Meshogek, ele fez Beones, ele não tinha como saber. Ele nunca ficou sabendo. Ele nunca
Mandar um
ficou sabendo.
filho pra suposta morte não pecado?
É um mamzer? Não é filho dele, é filho dela. Era Renan, era Renan. Tem muitas perguntas que eu não vou ter
Quanto
como
que ela
responder ao
contou
meu parceiro.
depois para dar uma grávida?
Ela não queria humilhar a escrava. Ela nunca contou isso. Ela não vai humilhar a escrava dela.
Tá, e desculpa, quão bem ela pode se fantasiar para não ver ela? Ah, isso
Isso, vamos deixar de lado. Isso vamos deixar de lado, tá bom? Como pode ser que Yehudá não reconhece Tamar, a nora dele? Tá cheio dessas histórias, tá bom? Isso aqui tem Midat Tzniut, que hoje em dia a gente não nem sabe o que que é, tá bom? E Midat Tzniut era capaz de não reconhecer certas coisas, tá bom? Mas vamos continuar. O que acontece é, Davi da Melech, ele começa a passar anos no campo. E agora olha só o que que ele fala no Teilim. O que ele fala no Teilim, Samechter? Lam natzecha losh hashanim le David. Hoshieni Elokim, me salva Deus, que mal maim ad nafesh. Já chegou água até o nariz, vamos chamar assim, até minha alma. Tavati beven metzulav en mamad batim vakeimayim sholet neshet shefatad. Ele está se considerando que ele tá se afogando nos problemas. Yagati bekorin nichal groni kalu einam yachel Elokai. Eu já não tenho nem voz de tanto gritar. E ele termina assim. Rabus misarot noshir sanai chinam, eu tô cheio de inimigos, atzmu matzvitai vai sheker, asher lo gazalti az ashiv. O que acontece é que ele tá do lado de Beit Lechem. Ele é o pastor do lado de Beit Lechem. E em Beit Lechem começam a falar, um minuto, o que aconteceu que Ishai jogou essa criança para fora? Nossa, um pai jogar o filho para fora, esse não presta. Esse cara não presta. E começam a falar barbaridades de David. Cada vez que tem um assalto em Beit Lechem, falam, certeza foi David, nem o pai não confia nele. E David devolve todos os roubos. E Davi da Melech, ele passa 28 anos jogado no campo, considerado um mamzer, abandonado pelos irmãos, pelos pais, por todo mundo. Ele é um mamzer. Todo mundo que olha dele, ele despreza ele. Uma pessoa que o pai não confia, e o pai é um gadolador. Uma pessoa que os irmãos não olham para ele, ele é uma pessoa totalmente shuli, ele é totalmente de fora. E Davi da Melech, nessa época, que ele começa a observar o céu, e ele começa a procurar Hashem, e Davi da Melech, nessa época, ele vira um dos maiores Talmidei Chachamim da nossa história. Ele passa o dia e noite estudando o Torá enquanto ele está de pastor. Ele passa o dia inteiro procurando Hashem e escrevendo Tehillim. David HaMelech, ele não quebra um momento. Mas todo mundo fala mal de você. Eu sou rei. E rei não está nem aí com o que que falam. Mas olha o que que vão pensar. Você tem todo o direito de chutar o pau. Eu não procuro direitos. Eu procuro ser eu. E se eu encontrei a verdade, o que que me importa? O que que pensam de mim? É uma pessoa que já nasceu para ser rei. É uma pessoa que já é rei do dia que nasceu. É uma pessoa que nasceu com coroa na cabeça e não está nem aí com ninguém. Se eu encontrei a verdade, ninguém me para. Você pode pôr o que você quiser na minha frente. Eu vou atravessar qualquer muralha, porque eu sou um rei. E um rei que não é corrupto, ele faz o correto. Quando ele começa a ir atrás do que pensam, ele acabou de provar que ele não é apto a ser político, não pode ser presidente. Olha a política de hoje em dia em qualquer país, como se parece. As pessoas só usam todo o poder por interesse. E aonde leva um país? Isso daqui não é Melech lefi Torah. Melech não depende de súditos e seguidores. Uma pessoa que é correta não está nem aí quantos likes colocam para ele. Porque ele tem certeza do que ele faz. Morai verabotai, muzar ait lechai, venochri libnei imi. Muzar é só uma pessoa estranha. Mamzer, fala os mefarshim. Ait lechai, meus irmãos me consideram mamzer. Venochri, eu sou uma pessoa estranha. Libnei imi. O Teilim está toda a vida de Davi da Melech, rabotai. Kikinat beitecha. Tá, vamos tentar andar um pouco mais com a história. Davi da Melech, nesse momento, ele começa a falar: tudo que eu vejo tem uma coisa para aprender. Um dia ele vê o cavalo e ele percebe que o cavalo nunca dorme mais do que shitim neshimim. Um cavalo não dorme mais de meia hora seguida. David HaMelech fala, um cavalo consegue eu não. Daquele dia David HaMelech não dorme mais de meia hora seguida. David HaMelech, a cada dormida dele são 60 neshimim, que é meia hora no máximo. E ele vai acordando e volta a dormir até meia-noite. Meia-noite ele levanta para escrever o Teilim. E ele começa a escrever todo o Teilim. A partir da meia-noite, é no momento que o Ruach Tzfonit, como conta Maraim Masechet Brachot, ele tem a harpa na janela, o Ruach Tzfonit chega, toca a harpa dele, ele escuta a harpa, levanta e começa a rezar para Hashem e louvar Hashem. Porque ele tem uma vida maravilhosa. Ele tem uma vida invejável, pelo menos nos olhos dele. David HaMelech não tem um momento que ele não acha que ele não é a pessoa mais sortuda do universo. Ele tem tudo de bom. Porque ele tem tudo o que ele precisa. E tudo o que ele precisa é Hashem. Rabotai, David HaMelech, ele cresce, e o Navi conta que ele virou Yodea Nagen, ele sabia tocar música, Gibor Chayil, muito valente, Veish Milchama, um homem de guerra, um Nevon Davar, e muito esperto, né? Veish Toar, e um homem de aparência, né? Ve Hashem Imo e Hashem está com ele. Fala um Chazal, Yodea Nagen, o que é saber tocar? Bemikra, Bakim toda a Torá. Ve Gibor Chayil, o que é valente? Ba Mishnah. Ninguém parava ele em Limud Mishnah. Ve Ish Milchama, o que é um homem de guerra? Que ele sabia, ele sabe, ele tem Milchama Shel Torá. Ninguém vencia dele numa discussão de Torá. O Nevon Davar, o que é uma pessoa inteligente? Ve Masetov, os atos deles eram todos bons. Ve Ish Tor, um homem de aparência bonita. Betalmud, Ingmará. Ve Hashem Imo. O que quer dizer que Hashem está com ele? Ashalachá kemotó bechol makom. Alachá é como David em tudo que ele discutiu. Assim que fala Gemara em Sanedrin, Daf Tzadik Gimel Amut Beit. 28 anos David HaMelech está nessa situação. 28 anos Hashem está treinando David. E a David HaMelech está na academia fazendo musculação de emuná. Musculação de chegar do lado de Deus. E aí Deus percebe depois de 20 anos, 28 anos, David, chegou até o momento. Agora acabou. Agora vai terminar tudo isso. Rabotai, então vamos voltar para a nossa Seudá. Shmuel, a Navi, fala, você não tem mais nenhum filho? E Shai fala, não tenho. Eu tenho 7. Ele fala, Deus me falou que você tem mais um filho. Então você precisa ter. E Shai põe a mão na cabeça e fala, não, eu tenho mais um filho. A minha esposa é uma tzadeke. Ela nunca ia ser infiel. Nunca me fechou essa história. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você está falando que é meu filho? Será que é David? Será que é David? Ele fala, vão chamar David já. Eles vão para o campo chamar David. David no campo escuta, o que aconteceu? Shmuel Hanavi, o profeta está te chamando. Se Shmuel está me chamando, David para em casa para se arrumar. Eu não vou com roupa de camponês ver um navio. E a mãe pergunta, David, aonde você está indo? Falou, Shmuel está me chamando. E Nitzevet fala, o que vai acontecer? Chegou o momento da verdade. 28 anos de sofrimento. Chegou o momento da verdade. Será? David HaMelech entra. E nesse momento, na hora, vem Shmuel e fala, não. Av ze shofer damim ke eisav. Traz de Yalkut Shimoni. Esse cara é chofer da mim, ele é igual a Esav. Vai embora! Vem o Ruach HaKodesh e fala, ele é Admoni. Achiefeinaim. Ele pode ser ruivo, mas ele tem olhos muito, muito bonitos. Toda vez que ele derrama sangue, é só se o Sanhedrin vai deixar. Todo o sangue que ele derramar vai ser uma mitzvah. É ele que eu quero. Naquele momento, para virar um profeta ou um rei, precisava ser ungido com Shemen Amishra, que vem lá de Moshe Rabbeinu. Shmuel está com um pote de Shemen Amishra, o Shemen pula do pote e vai até Davi HaMelech e unge Davi HaMelech. E nesse momento vem Hashem e fala: Shmuel! O meu Mashiach está entrando e você está sentado, levanta agora! Shmuel levanta quando entra Davi HaMelech e todo mundo levanta. E todo mundo descobre quem é Davi HaMelech. E nesse momento, todo mundo começa a gritar: Yehi HaMelech, Yehi HaMelech, que viva eternamente o nosso rei, que é Davi HaMelech. E Davi HaMelech, depois de 28 anos, se descobre a verdade que tem presa num homem que é considerado um mamzer, uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que foi totalmente afastada. Os sete irmãos de Davi vão correndo para a mãe deles e começam a chorar. Eles vão se desculpar. E Nitzevet Batadel vira para os sete filhos e fala: Even Masu, Even Masu Abonim. A pedra Masu, que foi odiada, que tinha um nojo, Rabonim, os construtores. Virou a pedra principal mais bonita de toda a construção. Vem os filhos e respondem: Meeta Shem Haitazot. Veio de Deus isso. Riniflat Benenu. Estava apagado dos nossos olhos. E aí os oito se falam, né? Os sete filhos com a mãe. Zehayom Asa Hashem. Esse é o dia que Hashem fez Nagila Venisvechabo. Morai Verabotai. David HaMelech é reconhecido depois de 28 anos abandonado. David não desistiu um dia. Cada dia ele se aproximou de Hashem, porque ele não precisa de seguidores. O rei verdadeiro é uma pessoa que não tem medo de ninguém e tem a verdade dele. Ele vai traçando essa verdade e vai em frente sem problema nenhum. E hoje é dia de Malchut. Mas vamos continuar com a vida de David. A vida de David só começou aqui. Rabotai, uma pessoa que é humilhada e cresce de um momento para o outro, é o momento dele pisar e devolver tudo para todo mundo. É o momento que Eved ki imloch, tem um conceito, um Eved, um escravo ki imloch, quando ele reina, já era. Vocês conhecem? Pessoas ricas já são difíceis. Você conhece o pobre que virou rico? Tenta ficar perto dele. Ele precisa mostrar para todo mundo que ele é rico. Tem gente que todo mundo sabe que ele é rico, ele não precisa provar. Então tá de boa. Mas uma pessoa que era pé rapada, que virou rico, fica longe. Eu lembro que a gente estava na Argentina, a gente morava num bairro já de pessoas um pouco mais ricas, né? Era um dos bairros mais chiques, vamos chamar de Morumbi. Não sei se era Morumbi lá da Argentina, a gente morava em Belgrano, Bajo Belgrano, se é, não é, Lomé Chané. E tinha muitas pessoas que eram becedas, mas tinha pessoas que eram gasta, gasta, eram. Aí fala: mas o que que é? Ah, ele é baraquenho. O que que é baraquenho? Baracas é um dos bairros, é o bairro do Boca, tá bom? É todo lá, o Corinthians, né? Toda torcidona, o pessoal mais chulé. O pessoal de Baracas que fazia dinheiro, assim se falava, tá bom? Não tem nada contra ninguém. Esse pessoal era imparável, imparável. Porque é Eved ki imloch. E Davi da Melech chegou nesse momento, e agora o que que vai acontecer com Davi da Melech? E Davi da Melech, ele meit no capítulo Kuf Lamed Alef. Shira ma'alot le David. Hashem, Deus, lo gavá libi. Você sabe que eu não levantei meu coração. Veloramu einai. Eu nem levantei meus olhos para dar uma olhada. É agora, o que vocês vão falar? Veloilachti bigdolot. Eu não comecei a andar. É agora, vocês vão falar de mim? O beniflaot mimeni. Falo Yerushalmi. Logavalibi. Sabe quando foi isso? Bechashah Shmuel Mashachotile Melech. No momento que Shmuel me ungiu como rei, eu não mudei nada. E a gente vai ver que Davi continua pastor. David sai daí, até Shaul não falecer, ele não pode ser o rei, ele volta a ser pastor. David HaMelech. Você sabe, Hashem, que meu coração nem bateu mais forte nesse momento. Mas sabe como que dá para ser isso? Imloshiviti vedomamti nafshi, kagamula leimo kegamula lai nafshi. Imagina só uma pessoa, a gente está viajando, tá bom? A gente está voltando. Vamos trazer um exemplo que eu consigo, né, que eu conheço direito, de Cutia para São Paulo. E aí, você sai lá da Alameda Tangará, para quem não conhece, a primeira rua que você sai lá da Yeshiva de Cutia, do condomínio. Aí teu filho chega: pá, quanto falta? Fala: não é possível. Eu nem saí. E ele pergunta: onde a gente tá? Aí você fala: na Tangará. Passa 2 minutos. E agora? A gente tá na Raposo. E agora? com o ex, né? Estamos entrando na Rua do Anel. E agora? Vamos para Rebouças. E agora? Na Pacaembu. E agora? Estamos chegando em casa, calma! Mas tem uma criança que é diferente. Aquela criança que está no colo da mãe. E você pergunta para ele, onde você está? No colo da minha mãe. E passa 20 minutos, e agora? No colo da minha mãe. E agora? No colo da minha mãe. Porque para ele o mundo inteiro está em volta. A comida dele está, a mãe amamenta ele. O conforto dele, a mãe segurando no colo. Dormir é no ombro da mãe. No colo da mãe ele está em tudo. E fala da vida dela, que gemula leimou, igual uma pessoa que amamenta no colo da mãe, que gemula lai nafshi. Eu estou exatamente igual com Hashem. Yachel Israel Hashem Me'ata Ve'ad Olam. Morai v'rabotai, esse é o começo da vida de David HaMelech. E se você terminou a vida de David HaMelech, agora começou os problemas, a dobrar os problemas. Porque David HaMelech, pelo menos, ele podia viver no mundo dele, isolado, rejeitado, sem nenhum problema, ele estava na dele. Chegou o momento de David HaMelech virar rei. E quando chega o momento de um, o outro precisa abrir lugar. Só que Shmuel Anavi vai para Hashem e fala, Hashem, eu coloquei Shaul como rei, eu não quero que você tire ele em vida. Fala, como assim? Eu não quero assistir o meu herói, a pessoa que eu ungi primeiro saindo, perdendo a Meluchá. Mas o que eu faço? Hashem fala para ele. O que você diz? Matar Shmuel? Não é a opção. Então Shaul HaMelech, ele começa a perder a estabilidade e ele entra... Estou falando em português, isso não é correto. Numa depressão profunda muito forte. Não é depressão, tá bom? Mas ele pega um marat nefesh, tá bom? Uma depressão espiritual extremamente forte. E daí Shaul HaMelech, ele precisa de alguém para acalmar ele, alguém para animar ele, alguém para agitar ele. E aí vem Doeg Adomi e fala, olha, tem um Ishodea Nagen. Tem uma pessoa que sabe tocar música, mas não é tocar música. É uma pessoa que é Talmid Chacham. E David HaMelech, ele virou mão direita de Shaul. Ele virou mão direita de Shaul. Ele começa a apoiar Shaul em tudo que ele faz, em tudo que ele faz. Até que chega o grande dia da guerra, que David, ele continua um companheiro, uma pessoa simples, ajudante de Shaul HaMelech. E chega um dia que Goliat, ele está ameaçando o povo judeu. Vem os Amonim, tá bom? Vem o povo de Amon, eles estão ameaçando a nação judaica e eles querem acabar com o povo judeu. E quando eles querem acabar com o povo judeu, eles trazem o maior herói deles, Goliat. E Goliat é uma pessoa extremamente alta. Ele ameaça, ele fala, quem pode lutar contra mim? Vamos fazer um a um. E todo mundo tem medo e ele começa a mecharef o megadef et Hashem. E nesse momento, Ishai chama David e fala, David, teus irmãos foram para a guerra e esqueceram de um ponto muito importante. Isso é importante para a história de David na continuação. Morai Rabotai, Kola Yotzele Milchama Beit David, uma pessoa que nascia, saía para a guerra naquela época, tem um grande perigo. Uma pessoa que vai e não volta, o que acontece com a esposa? Essa pessoa pode estar morta e a esposa tem chance de recasar. Essa esposa pode estar capturada ou qualquer outra situação e a esposa nunca mais vai casar. Depois de 25 anos, você consegue achar essa pessoa viva e trazer de volta. E uma menina, uma mulher, com 22 anos, o marido foi para a guerra e não voltou, foi para o Líbano e não voltou, e ela não tem filhos. E quando o marido volta, ela tem 47 anos e já não é mais apta para ter filhos. Ela não recebeu o gueto, ela não pode casar com ninguém. Então, para isso não acontecer essas situações, todo mundo que saía para a guerra dava, divorciava a esposa. Se eu não voltar da guerra, você está divorciada. E os irmãos de David foram para a guerra e esqueceram de dar divórcio para as esposas. E se eles não voltarem? Então vem Ishai e fala, David, vai levar o gueto para os teus irmãos, vai trazer o gueto para os teus irmãos para as esposas deles. E nesse momento, David HaMelech, ele chega e ele vem fazer papel com os irmãos e ele vê Goliat. Falando mal de Deus, xingando Deus. David HaMelech pergunta, o que é isso? O que é isso? Vocês estão loucos? Quem tem coragem de falar contra Hashem? E o pessoal fala, a gente está com medo dele. Quem vai enfrentar esse gigantesco? Quem vai enfrentar esse cara enorme? O cara é enorme, todo mundo tinha medo de Goliat. David HaMelech fala, eu vou. O pessoal fala, não faz isso, fala, não tenho medo. Ele vai para Shaul e fala, eu estou pronto a enfrentar Goliat. Shaul fala, você tem certeza? Fala, desculpa. Eu era pastor, eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso, eu não tenho medo de ninguém. Ele não é mais um urso ou um leão. E David HaMelech vai para guerrear. Shaul falou, um minuto, você vai sem nada? Você vai sem nada? Shaul HaMelech pega o shirion, pega a armadura dele e veste David. O problema é que a armadura de Shaul HaMelech estava ungida, tinha Shemen HaMishchah, estava no capacete dele. E quando David HaMelech ele veste, ele é uma pessoa muito mais baixa. Shaul é considerado uma pessoa alta e David uma pessoa baixa. E o corpo dele completa totalmente. E Shaul fica branco. Shaul fica morrendo. Um minuto. O que aconteceu? Como David HaMelech? E nesse momento o Navi conta que vem Shaul e pergunta para Avner. Avner é o general de guerra. Quem é esse homem? E Avner fala, não tenho ideia. O que está acontecendo? Como quem esse homem? Não tenho ideia. Ele é teu ajudante. Conta a Agmará. Que eles começaram uma dúvida. Um minuto, quem é ele? David HaMelech. Será que ele é o próximo rei? Ele é de Shevet Yehudá. Ele é de Peretz ou Zarah? Peretz e Zarah são os filhos gêmeos que Yehudá tem. Que de Peretz vai sair pessoas muito importantes. Desculpa, de Peretz vai sair um rei. De Zarah vai sair pessoas importantes. E aí ele vai para Avner e pergunta, Avner, ele é Peretz ou Zarah? Se ele é de Peretz, ele é uma ameaça para mim. Ele é uma ameaça para mim. E Avner fala, eu não sei. E nesse momento vem Doeg Adomi e fala, vocês estão preocupados se ele é de Peretz ou de Zarah? Ele é Passul! Davi da Melech é Passul, ele é de Amon. Ele é de Moab, desculpa. Ele é de Moab, ele é Passul. Quem de Eudá, ele não é de nada. E nesse momento eles vão para o Beit HaMidrash e vem e traz Ishmaeli, ele tira o psaque e nunca mais muda. E de lá é assinado o final. Amon velo Amonit, Moab velo Moavit. Só é proibido homens de Amon e Moab. Ruth era uma mulher, não tem nenhum problema. Você pode, David HaMelech é kasher. E Shaul entra pulga atrás da orelha. Shaul prometeu que quem matar Goliat vai casar com uma filha dele. E agora Davi está pronto a matar. Davi da Mela, quando ele vê todo o problema, ele tira o shirion, ele devolve o capacete. E nesse momento, ele escreve outro perek de Teilim. Quando ele está saindo para a guerra, é onde ele faz Shira Malod, Sainai Learim, Aine Voezri. Eu estou olhando para todos os lugares, da onde a vir me ajuda. Ezri Meim Hashem, me ajuda só de Hashem, você chamar em Vaaretz. Tá bom? Ali tem na moda guerra, ali no Shomerecha. Mas a respeito disso que estavam falando mal dele também, ele faz outro perek de Teilim. Então, eu não lembro qual que é, que ele também fala que ele quase virou Passul, e Baruch Hashem, ele não foi Passul. Ah, tá aqui. Desculpa. Sarim radefuni chinai, rotfim otiv e omrim shani le'echol avo bikal Hashem, mudverecha pachad libi. Então vem David HaMelech e ele pega cinco pedras, Avraham, Yitzchak e Yaakov, Aron HaKohen, HaKadosh Baruch Hu, HaMishach HaMishai Torah, e ele vai matar Goliat. E nesse momento vem o Prisha, fala uma coisa interessante. Se você pega na Torá, o Brit Milá era feito como? Como que é feito o Brit Milá na Torá? Que utensílio é usado? Que material? Pedra, né? Se for a Kartzor. E David HaMelech, ele pega uma pedra, ele vai matar Goliat. E nesse momento, a pedra vai para o capacete de Shaul e fala, eu quero, de Shaul não, de Goliat, fala, eu quero atravessar. E o capacete fala, você não tem como atravessar. A minha natureza é que o ferro protege, o metal protege. Então vem a pedra e fala, desculpa, eu preciso ler Kadesh Shem Shammai, preciso fazer um Kiddush Hashem muito grande. Falou, desculpa, esse é meu papel. Hashem criou um mundo e cada um faz seu papel. Veio a pedra e fala, vamos fazer um combinado. Até essa época, Brit Milá é feito com pedras. E chega a pedra para o metal e fala, a partir de hoje, se você deixa eu matar, se você deixa eu perfurar você e eu matar Goliat, o Brit Milá, a partir de hoje, não vai ser feito com pedra, vai ser feito com metal. E até hoje a gente faz Brit Milá com metal, com faca. Nós usamos facas, canivetes, como se quiser chamar, né? O izemel, que se usa, que é o metal que é feito para fazer o Brit Milá. E isso acontece na época que David HaMelech, ele faz um combinado, David não, a pedra faz um combinado com metal, e nesse momento troca os papéis, o metal passa a ser Brit Milá, e a pedra deixa de ser e mata Goliat. Nesse momento David HaMelech, ele consegue matar Goliat, ele leva a cabeça de Goliat, e quando ele vai sair fazer a parada, né, da vitória, saem mulheres e começam a dançar e cantar. Shaul mata dezenas e David mata centenas. E entra inveja. E Shaul começa a entender, esse cara é um problema. Shaul fala, tá bom, não tem problema. Você pode casar com minha filha, mas eu quero que você me traz 100 orlot. Tá bom? Orlot que a gente tira do Brit Milá de Plishtim. David traz 200, ele percebe que esse cara não tem como parar. Shaul corre, casa a primeira filha dele, Meirav, mas Michal tá solteira. David HaMelech se casa com Michal. E Shaul fala, se David HaMelech sai de casa, vocês matam ele. David HaMelech está em perigo de vida. E nesse momento, Michal fala, olha, meu pai quer te matar. David, ele escapa. Ele passa o resto da vida dele até Shaul falecer, fugindo de lugar em lugar. De lugar em lugar. Até o dia que, vamos pular toda essa parte, até o dia que David HaMelech, Shaul falece, né? Até que ele falece. E quando ele falece, Davi Melech virou rei. Tem algumas coisas a mais que eu queria aumentar, mas eu não quero passar do tempo. Eu quero entrar no ponto talvez mais polêmico, onde a gente mais erra em relação a Davi Melech, tá bom? Davi Melech, ele tem uma relação muito, muito, muito polêmica. Me dá uma barata rapidinho. Ele tem uma relação muito polêmica. E essa relação é o, entre aspas, pecado que Davi Melech tem com Batsheba, tá bom? Vamos primeiro contar a história crua, 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 que está totalmente errada, tá bom? Batsheba, ela está casada com Uriahiti. Uriahiti sai para a guerra, tá bom? Uriahiti sai para a guerra e Batsheba, ela vai ir no mikve e justo Davi Melech, ele olha Batsheba, sei, tá bom, não vestida, e ele gostou dessa mulher, e ele decide me trazer essa mulher aqui para casa, e ele decide pecar com Batsheba, tá bom? Tá todo... Essa aqui é a história crua, errada, tá bom? Ele peca com Batsheba, Batsheba fica grávida, Davi entra em desespero, ele fala, e agora, vamos descobrir o que, que é isso que eu fiz? Então ele fala, rápido, rápido, chama Uriah da guerra, e ele fala, Uriah, vai já para casa ficar com a tua esposa, e assim vai dar para encobrir a história. Uriah fala, de jeito maneira, o povo tá guerreando, e eu vou agora ficar com minha esposa, eu quero estar na guerra. Davi fala, não, mas vai pra guerra, não, eu não vou abandonar a minha nação, Uriah é um cara fiel pra nação. Então Davi da Melech fala, não tem problema, ele avisa o general de guerra, fala, coloca Uriah na linha de frente. Ih, ele caiu em guerra. Aí Davi da Melech, pronto, encobriu tudo, vem Natan Anavi, chama, repreende Davi da Melech, e aí Davi da Melech faz chuva, Batsheba aborta o primeiro filho, e tá tudo de ruim, e Davi da Melech pecou. Um minuto. Quem é o segundo filho de Davi da Melech e Batsheba? Yedidia, Shlomo Melech. De onde vem Melech HaMashiach? De onde vem Melech HaMashiach? De Davi e Shlomo. O filho de Shlomo Rechavam é o próximo rei. Todo malchut de Davi e David, Shlomo Rechavam. Não, não. Como Deus deixou isso? Se Davi pecou, se Davi fez errado, como Deus deixa tudo isso acontecer? Tá bom, o primeiro filho perdeu, mas depois já, beleza, fica com a mulher. O que aconteceu aqui? Fala com a Maré Masechet Ketuvot. Kol mi shomer, David Hatá. Uma pessoa que fala que David pecou, eino elatoei. Está enganado. Está 100% errado. David não pecou. Como David não pecou? Cada deslize, cada vez que eu atraso para Shacharit, eu já pequei. David Amelech, ele consegue fazer o que fez? Ele não pecou. O que é isso? O que aconteceu? Eu gostaria de ter essa proteção para mim, não? Yehudá não pecou, Reuven não pecou, David não pecou, o que está acontecendo? Bora ver, botar, a gente precisa começar a entrar um pouco na visão de Hazal. O que, que aconteceu lá de verdade? Primeiro ponto, Batsheba não era uma mulher casada. Que isso fique bem claro para vocês. A gente acabou de falar que cada pessoa que saía para a guerra divorciava a esposa. Batsheba não está casada. Batsheba é solteira. Ah, calma aí. Se é solteiro, ele pode fazer o que quiser. O que, que ele chama ele de guerra? O que está acontecendo aqui? Morai Verabotai, estamos numa Keilah Halabit, e eu falo isso aqui com muito orgulho. Tem um Midrash, Ne'elam, tá bom? Um Midrash. A primeira vez que eu escutei do Rabino Shammah, e ele falou que quem mostrou para ele foi o Rabino Yosef Cícero, e eu nunca encontrei esse Midrash. Nunca encontrei esse Midrash. Depois de mais de 10 anos procurando, tá bom? Eu procurei na biblioteca de Telza, não achei. E aí, quando eu comecei computadores, isso aquilo, não encontrei. Eu, se eu não me engano, Yalkut Me'am Loes, uma Girsá que só tinha em Halab. Ou Lekartov, uma Girsá que só tinha em Halab. Quem traz isso, se eu não me engano, é Orab Yitzchak Zilberstein, Orab Shlomo Levinstein, e eu encontrei eles trazendo essa Girsá de Halab, tá bom? E é exatamente esse xeroxinho que o Rabino Shammah mostrou pra gente lá na Folha, na época, mas um xerox, pode ser que eu bati no computador e tirei xerox e falei, ah, tá em tal livro. Eu não vi livro dentro. E depois eu sim cheguei a ver uma Girsá que tem em Halab a gente tinha essa Girsá. Um minuto, Batsheba tá casada com quem? Qual que é o nome do marido de Batsheba? Quem lembra? Uriah? Hiti é judeu desde quando? Crani, Prisi, Evusi. Hiti não é um dos sete nações que estavam em Eretz Canaã que a gente expulsou eles? Quem que é Uriah Hiti? Quem que é esse homem, Rabotai? Quem que é esse homem misterioso? Fala esse Midrash, uma loucura. Davi da Melech matou Goliat. E agora Davi da Melech, ele quer cortar a cabeça de Goliat e quer sair, mostrar para todo mundo, eu matei Goliat. Só que o capacete dele está tão bem fechado na armadura, Davi não consegue chegar na abertura. Não consegue abrir. Tinha um homem goi passando por lá, Uriah Hiti, e ele era quem carregava as armas de Goliat. Falou, me ajuda! Falou, por que eu vou te ajudar? Você é inimigo. Falou, escuta uma coisa. Se você me ajudar e se converter, eu te dou uma mulher. Eu vou me ocupar de você conseguir uma mulher judia que você gostar. Ele falou, opa, se é assim, tá tudo feito. Uriah te abre o capacete de Goliat. David corta a cabeça e ele consegue fazer o que ele queria. E mostrar como que Amisrael venceu a guerra. Naquele momento, no Shamaim estremeceu. No Shamaim chegaram e falaram, David Ameler, você tá comercializando minhas filhas? Hashem falou, David Ameler, você acha que minhas filhas são comércio? Você tá dando uma judia para um goi para você se gabar na cabeça de Goliat? Não tem problema, vou pegar tua esposa e vou dar para ele. 40 dias antes de uma pessoa nascer, já está anunciado no Shamaim quem vai casar com quem. Batploni Leploni. O nome que foi anunciado quando David Amelech estava formando o feto David Amelech era David e Batsheva. Mas David, ele comercializou uma judia. E Deus falou, não tem problema. A tua esposa vai passar por outra pessoa antes. Moravelotai, quando a gente casa, o casamento é feito no Shamaim. Nessa história que eu vi uma menina, eu adorei, eu me apaixonei, e é o amor da minha vida, e eu colhi para os meus olhos, e é tudo de bom, e é tudo ótimo, e eu casei, e Baruch Hashem, porque ela era bonita, ela era legal. Não, 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 não. Uma pessoa é uma Neshama, que está dividido entre um homem e uma mulher. E se você faz o caminho certo, Hashem faz você encontrar a sua segunda metade, e você se completar. E debaixo da roupa você está trazendo a Shechiná. Quando o homem e a mulher estão juntos, tem Shechiná. O Yabetz, ele fala que... O que aconteceu com a serpente? Rashi fala que a serpente viu Adam e Havá juntos e falou, ah, eu também quero. Por que cavalo e égua não? Por que macaco e macaca não? Fala o Yabetz. No Sidur do Yabetz. Porque quando um homem e uma mulher estão juntos, Shechiná Shruya Benehem. E a serpente viu uma coisa de loucos, ele viu a Shechiná lá. Falou, também quero isso para mim. Eu também quero isso para mim. Quando você tem uma junção de um casal, você está trazendo a Shechiná para o mundo. E tem uma pessoa que é tua outra, segunda metade, vamos chamar assim. Tua cara metade, tua segunda parte da Neshama, você é um incompleto. A Gemara em Evamot fala, Ashorui belo isha, Ashorui belo simcha, belo choma, belo, 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 belo. Quando você casa, não é que a mulher, de repente, você se apaixonou e você está feliz. Não tem nada a ver com isso. É a tua Neshama se completando. E agora você tem como estudar a Torá melhor. Você tem como fazer tudo melhor. Você encontrou a tua segunda metade da Neshama. Estamos terminando com aqui. David Amelech, a Neshama dele, a segunda metade está em Batsheva. Então, primeiro ponto. Eu, mamash, vou tentar aqui concluir a ideia. David Amelech, ele não tem como não ir para Batsheva. Quando ele vê Batsheva, ele não vê uma mulher bonita. Ele vê a Neshama dele. Ele vê aonde ele precisa completar. David Amelech. Quer? Ele teve várias esposas. Agora você está vendo uma pergunta: como acontece quando tem várias esposas? Vamos deixar isso para um Rashi em Sotá, quando fala de Batplon e Leplon, se é Zivuk Rishon, Zivuk Sheini. Tem muita coisa para falar. Já me avisaram do tempo. Isso ainda está abordando um assunto muito importante, mas é outro assunto. Mas já me avisaram do tempo, então eu quero mamash tentar concluir aqui. Primeiro ponto: Batsheva é a outra metade dele. Segundo ponto: David Amelech não pecou porque ela era divorciada. Terceiro ponto: David Amelech chegou para Hashem e falou: Deus, por que a gente fala na Tfilah, Eloquei Avram, Eloquei Tzhak, Eloquei Yaakov? Cadê o Eloquei David? Deus falou, como assim? Eles passaram testes, você não. Quê? Deus pode me testar. Malai Masechet Kiddushin fala que é impossível a gente vencer o Yetzer Hará. É impossível. Você só vence o Yetzer Hará se Hashem te ajuda. Hashem virou para David e falou, não vou te ajudar, e você vai cair. David não tinha ajuda. Não dá para vencer o Yetzer Hará. E toda vez que você vence é porque Hashem te ajudou. E quando você não vence, Hashem te ajudou e você não quis vencer. David Amelech, ele perdeu essa autoajuda e virou uma coisa impossível de se passar. Então David Amelech, ele não te ajuda, era impossível passar. David Amelech, ele vai com a mulher que realmente é predestinada para ele. Terceiro ponto, essa mulher não é casada. E quarto ponto, vem a Davi e fala, David. Ele não chega e fala, David, você pecou. Ele fala, escuta uma coisa, tinha uma vez um homem muito, muito rico, ele tem rebanho infinito. E do lado dele tinha um pobre, uma pessoa muito pobre, que só tem uma kivsá, só tem um carneirinho. Ah, tá bom. E aí, chegou um convidado na casa do rico, e o rico queria fazer uma seudá. E aí ele pegou a kivsá do vizinho, em vez de pegar dele, matou a única vaca, o único carneiro que o vizinho tinha. O que acontece com essa pessoa? David Amelech falou, Reav mitá, Yeshalem arbatam, precisa pagar quatro vezes e precisa morrer. minuto. David HaMelech, ele é o rico. Uriah é o pobre. Quem que a visita? A história que Natan HaNavi chama a atenção de Davi não é que você pegou o carneiro para você. Você pegou para visita quem é? Fala a Manchete Kutinsky, umas guerras de Slobodka. O que aconteceu aqui é um momento muito interessante. Davi HaMelech entendeu que Melech HaMashiach vai vir da junção dele e Batsheva. Ele precisa se juntar com Batsheva, que disso vai vir Shlomo, e disso vai vir Rechavam. Ele não sabia que é ele Batsheva, ou é o neto dele com o neto de Batsheva, mas essa junção vai trazer Melech HaMashiach. Ele fala um minuto. Quantos anos a Amisrael precisa sofrer? Quantas gerações a gente precisa sofrer? Será que se eu apressar Mashiach, eu me casar antes com Batsheva, será que Melech HaMashiach chega antes? Eu estou pronto pelo visitante, que é Am Israel, a fazer uma coisa que aparentemente a olhos nus vai pegar mal pra caramba pra mim. David HaMelech, depois que ele faz isso, ele chega e fala Hatati. Hashem fala, não quero que você continue. Hatati de Achava vonilo kisiti. Fala o Gaon Mivilna. Hatati, eu falei Hatati. Tem um psik, para o passu. E Natan HaNavi fala, já tua chuva entrou. Hatati de Achava, eu falei meu Hatati. Vavonilo kisiti, Hashem não quis mais. Ele falou, não precisa falar Hatati, aviti pashat, eu recebi tua chuva. Então vem David HaMelech e fala, por favor Hashem, conta para todo mundo que eu não pequei. David fala, não, na tua vida isso não vai acontecer. Isso vai acontecer na vida do teu filho. Como assim, Hashem? David HaMelech levantava, dá um shiur, e alguém levantava a mão. Sim, que foi? Pode pegar uma mulher casada? E David falava, se você cortar meu braço agora, não sai sangue de tanta vergonha que eu tô passando. David HaMelech, ele morre na humilhação. Todo mundo acha que ele pecou. Ele, depois de 9 anos que ele faleceu, Shlomo HaMelech está inaugurando o Beit HaMikdash. E as portas do Beit HaMikdash não abrem. Seu Sharim Rashichem, vem na Supit Heolam com Tagmarai Maserha de Uma. Não abre. Milzo HaMelech HaGavot, pergunta os portões. Hashem Isus Vegibor, não abre. Quando ele fala Zechor David Avdecha, naquele momento abre os portões. E aqui é a primeira vez, depois de 9 anos do falecimento de David, eles percebem que David HaMelech não pecou. Morai Verabotai, eu termino com isso, uma marcha, termino. Armanai Maserhet Pesachim conta que quando vai vir o Melech HaMashiach, e a gente vai fazer Seudat Leviatan, vamos fazer Seudat Leviatan, e o que vai acontecer lá? Vai terminar a Seudá, e vem Hashem e fala, David Avram Avino, faz Zimun. Avram fala, eu não posso fazer Zimun. Como você não pode fazer Zimun? Eu tive um filho Ishmael. Yitzhak, faz Zimun. Eu não posso fazer Zimun. Como não? Eu tive um filho Esav. Vem Hashem e fala, Yaakov, faz Zimun. Eu não posso, eu casei com duas irmãs. Está escrito na Torá que não pode. Moshe Rabbeinu, faz Zimun. Moshe fala, não entrei em Eretz Israel. Yoshua, você conquistou Eretz Israel, faz Zimun. Eu só tive filhas, não tive filhos, não cumpri a primeira mitzvah da Torá. Veio David HaMelech e fala, eu faço Zimun. David HaMelech não pecou. David HaMelech não teve filhos que saíram do caminho. David HaMelech não teve problemas. David HaMelech é uma pessoa. Ele usa exatamente a mesma frase. Quando está tudo feliz para você. O Beshem Hashem Ekra, eu louvo Hashem. Mesmo que eu tive problemas na minha vida, o Beshem Hashem Ekra, eu louvei Hashem exatamente da mesma maneira. Eu não mudo nada. Oshana, Leman Shalosh Shaot, é uma das Oshanot que a gente vai falar. Quem são 3 horas? David HaMelech precisava viver 3 horas. E Adam HaRishon deu para ele 70 anos de vida. David HaMelech é o quarto Regel da Merkavá. Não conseguia chegar na história onde ele vira depois de Aklala Limretzer. Morai Verabotai, hoje é o último dia da jornada de 51 dias. Hoje é o dia da Malchut. Hoje é o dia que eu viro um rei de verdade. Hoje é o dia que eu anuncio Hashem Hu Elohim, Hashem Hu Elohim. Eu não preciso de seguidores para ter orgulho de quem sou eu. Eu não sou rei porque vocês me fazem rei. Eu sei a verdade e vou em frente. E ninguém vai me parar. Depois de Elul que eu procurei Hashem, deixou Hashem do Matzeo. Em Rosh Hashanah, o Shofar me acordou. Yom Kippur eu fiz Tshuvah Shleimá. Durante Sukkot eu tive Chesed de Avraham Avinu, Gvura de Yitzhak, Tifere de Yaakov, Netzach de Moshe, Hod de Aharon, Yesod de Yosef. E hoje eu sou o Melech. Hoje eu sou David HaMelech. Hoje ninguém me para. Eu sou um judeu orgulhoso. E ninguém vai me fazer eu ter vergonha do quem eu sou. Ninguém vai me parar. Eu vou cumprir Torá e Mitzvah desse ano diferente. Hoje é o último dia da jornada. Hoje eu tô pegando a coroa e colocando na minha cabeça. Porque um rei não é uma pessoa que tem muitos súditos. É uma pessoa que ninguém para. Ele faz o que ele acredita que é verdade. Eu não tô nem aí com seguidores. Chaque sa mère à tous vous.